Bom, e a gente vai conversar agora com a deputada Luísa Canziani, que foi a relatora do projeto na Câmara dos Deputados. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Muito bom dia, Márcio. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria, uma satisfação novamente conversar com vocês. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, deputada, por atender ao nosso convite para falar aqui no painel eletrônico. Eu gostaria de começar perguntando quais serão as vantagens da instituição do ensino domiciliar no país. Oi, deputada, a senhora nos ouve?
Agora sim.
Perfeito.
Desculpa.
A gente teve pequenos problemas técnicos. Eu gostaria então de começar perguntando para a senhora quais seriam as vantagens da instituição do ensino domiciliar no país.
Certo, olha, primeiro é importante a gente esclarecer que homeschooling, né, a educação domiciliar é muito diferente da educação remota, que era o período que muitas famílias passaram com a suspensão de aulas. Então, a educação domiciliar é muito diferente de ensino remoto, né, esse período de atividades não presenciais que as nossas famílias vivenciaram na pandemia. São duas coisas completamente diferentes. No homeschooling, na educação domiciliar, o que que acontece? Os pais ou responsáveis, eles assumem para si o papel de educar formalmente seus filhos. Ou seja, são eles os protagonistas do desenvolvimento e do aprendizado da educação. Então, são eles os responsáveis por transmitir o conhecimento e o aprendizado. Na educação regular, os pais, eles têm participação no ensino e aprendizado, mas eles são mais uma figura importante e não os protagonistas, diferentemente do homeschooling. Então, essa é uma modalidade que ela é difundida em diversos outros países e no Brasil a gente ainda não tinha essa regulamentação. E era um desejo de muitas famílias, porque muitas famílias elas eram processadas, elas eram perseguidas pela justiça brasileira, e o Supremo Tribunal Federal, lá em 2018, disse que era que não era inconstitucional e que caberia ao Poder Legislativo regulamentar a matéria. Portanto, através dessa aprovação que nós tivemos na Câmara, esperamos a aprovação no Senado e, consequentemente, a sanção presidencial, nós fizemos essa regulamentação e colocamos, então, essas famílias com essa segurança jurídica, mas, sobretudo, com o resguardo do Estado, que é muito importante que nós, enquanto Estado, a gente saiba exatamente monitorar, acompanhar e avaliar o que essas famílias também têm feito em seus domicílios.
Agora, deputada Luísa Canziani, entre as principais críticas ao ensino domiciliar, ao homeschooling, está a falta de socialização que esse modo de ensino promove para quem está em casa, ao invés de estar na escola, e também a falta de contato com diversidade de opiniões, diversidade social e diversidade econômica. De que forma isso pode ser combatido, deputada?
Sim, a escola é um importantíssimo espaço e local em que há troca, em que há, inclusive, o desenvolvimento, na minha visão, de uma das principais características e competências que as nossas crianças e as futuras gerações devem desenvolver, especialmente para esse mundo dinâmico e inovador, que são as chamadas competências e habilidades socioemocionais. Ocorre que ela não é o único ambiente do desenvolvimento dessas competências e habilidades. No entanto, ela é um grande e importante ambiente. O que que nós fizemos no nosso substitutivo? E aí a importância da regulamentação, para que a gente pudesse dar esse respaldo para que as nossas crianças elas tivessem esse contato com o diferente. Nós elencamos a necessidade das famílias que praticam essa modalidade de ensino delas terem encontros entre si. Então, elas necessariamente terão que se encontrar, terão essas crianças, elas terão justamente que ter contato entre si, terão que fazer encontros, promover eventos para que haja essa socialização. Aliado a isso, essas crianças elas deverão participar de atividades extracurriculares das escolas que elas estarão vinculadas, porque com a regulamentação nós estamos vinculando essas famílias a uma escola. Então, essas crianças elas poderão participar de aulas de educação física, atividades extracurriculares, Olimpíada de Matemática, Feira de Ciências. Então, elas poderão participar de todas as atividades que um aluno, inclusive, da escola regular participa. Elas terão essa liberdade também de participar de atividades que muitas vezes as crianças sonhavam em participar e não conseguiam porque não tinham esse vínculo direto com a escola. Então, a gente, através do substitutivo, trouxemos essas balizas para que a socialização ela também pudesse ser resguardada.
Agora, deputada Luiza Canziani, a escola também tem outro papel de catalisador de problemas, de dificuldades que as crianças encontram muitas vezes no seio familiar. A gente viu, por exemplo, que durante o período de pandemia de Covid-19 aumentaram os casos, as denúncias de agressões e até mesmo de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. E a escola acaba sendo um importante receptáculo para essas denúncias. Com a educação domiciliar, as crianças e adolescentes que acabam sendo, infelizmente, abusadas no âmbito familiar, vão perder um canal de denúncia, deputada?
Não. É justamente por isso a regulamentação, porque a gente está vinculando essas crianças às escolas. Nós estamos fazendo essa vinculação. Então, essas crianças elas não vão perder o contato com a escola. Aliado a isso, nós teremos a presença do Conselho Tutelar, junto com essas famílias, essas crianças, fazendo acompanhamento. Há previsão de acompanhamento do Conselho Tutelar no substitutivo apresentado e aprovado. Além disso, nós temos também a possibilidade de haver a imposição de um tutor da escola, ou seja, um professor da escola, ele vai ter que acompanhar diretamente essa família. Né? Os pais vão ter que ter diálogo constante com esse tutor. Os pais vão ter que mandar atividades periódicas para validação dessa escola, ou seja, haverá um acompanhamento de figuras externas àquelas da família para justamente haver essa detecção de casos de abandono intelectual, maus tratos, violência doméstica, exploração sexual infantil, embora o histórico de famílias que praticam essa modalidade de ensino não indique isso. Então, todo esse trabalho e esse substitutivo que foi construído, ele visa justamente permitir, obviamente, a modalidade de ensino, mas trazer uma série de balizas, uma série de garantias para que a gente possa zelar pela integridade física, moral e, sobretudo, pelo direito à educação e desenvolvimento pleno de nossas crianças.
E, deputada Luiza Canziani, quais serão os principais benefícios para as crianças que vão adotar, que vão ser objeto do ensino domiciliar?
Olha, essa é uma questão muito pessoal, assim, é muito vocação, né? Os pais que decidem colocar os seus filhos nessa modalidade de ensino, na verdade não é nem colocar, decidem fazer o homeschooling, né? É uma questão muito de vocação. Né? Muitas vezes eles desejam conduzir o desenvolvimento educacional dos seus filhos, né? Enfim, tem dificuldade, às vezes, inclusive, de acesso às instituições de ensino, por questões, inclusive, geográficas, que estão distantes dos grandes centros. Alguns estão descontentes com a eficiência do sistema público ou até privado educacional. Então, os motivos que fazem os pais adotarem essa modalidade de ensino são diversos motivos. Tá? Em relação aos benefícios, é justamente a questão da educação personalizada. Em que sentido? É quando você tem uma educação mais direcionada, mais personalizada, muitas vezes nós conseguimos fazer com que os grandes talentos dessa criança possam ser avocados. Então, a gente consegue direcionar melhor. Se essa criança ela tem uma facilidade melhor para um conteúdo de matemática, né? O direcionamento em relação à matemática, ele consegue ocorrer de forma mais rápida, consegue avançar, diferentemente do ritmo de uma escola regular, em que há alunos com outras dificuldades. Então, é uma educação personalizada, né? Uma educação, inclusive, pode seguir o ritmo do estudante, os interesses do estudante, dessa forma que os pais e as famílias que praticam homeschooling definem um dos grandes benefícios dessa modalidade de ensino.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada Luiza Canziani, do PSD do Paraná, ela que é relatora no plenário da Câmara dos Deputados do projeto que, na verdade, apensa várias outras propostas nesse mesmo sentido, autorizando a educação domiciliar no país. Deputada Luísa Canziani, mais uma vez, muito obrigado por atender de imediato o nosso convite para falar aqui no painel eletrônico sobre a proposta que a senhora está relatando. Muito obrigado.
Eu que agradeço a gentileza e só ressaltar que a Câmara dos Deputados tem um compromisso com a educação brasileira. Então, nós temos um compromisso com a educação e com a educação, com a escola regular, com o ensino público, com aquele aluno da escola regular, que é a grande massa da educação brasileira. Esse é um tema que atinge uma parcela pequena da população, mas era um tema que estava sendo discutido há 30 anos no Congresso Nacional e que a gente precisava dar esse passo, até porque era uma imposição e uma omissão que o Congresso Nacional estava vislumbrando. E é por isso que a gente precisava dar esse passo, mas nós, enquanto Congresso Nacional, nós não temos nos furtado da nossa missão de combater os grandes problemas e desafios da educação brasileira. E é por isso que haveremos de enfrentar o Sistema Nacional de Educação, regulamentação do ensino híbrido e tantos outros desafios que a nossa educação, e aí sim, que a grande massa da educação brasileira tem. Então, muito obrigada pela gentileza e uma alegria, um prazer enorme conversar com vocês novamente, os nossos queridos ouvintes do painel eletrônico.
Mais uma vez, nós é que agradecemos a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, conosco aqui no painel eletrônico e também pelas palavras gentis dirigidas a gente e aos nossos ouvintes.